Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br. Alô Técnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 41 do Alô Técnica e hoje nós vamos falar sobre a relação entre o rádio e o podcast. Seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alô Técnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts no ar mensalmente aqui no nosso site radiofobia.com.br/podcast. Se você quiser, você pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão, a sua dica de tema para a gente abordar aqui no Alô Técnica, é claro, sempre envolvendo produção de podcast. Você pode mandar para o e-mail alotecnica@radiofobia.com.br. Você pode seguir também o Alô Técnica lá nas redes sociais. No Twitter é o @alotecnica e também tem a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/alotecnica. No programa de hoje eu vou falar sobre um assunto que todo mundo que me acompanha sabe que eu sou apaixonado, que é o rádio, e discutir um pouco sobre a relação entre o rádio e o podcast. Será que rádio e podcast realmente são inimigos? Ou será que o rádio e o podcast têm muito a contribuir mutuamente para que as mídias continuem crescendo cada vez mais? Qual é a fonte do rádio onde o podcast bebe suas referências? Será que a linguagem é tão diferente assim? Será que o formato é tão diferente assim? Para falar sobre isso, hoje eu trouxe aqui meu amigo Cleiton Henrique, ele que é professor das disciplinas Produção Publicitária em Rádio, Teorias do Rádio e Produção em Rádio no curso de Comunicação Social da Unicesumar, na cidade de Maringá, no Paraná, e é o host, o criador do podcast Liga o Rádio. Se você não conhece ainda o Liga o Rádio, o link está lá no post para você. É o primeiro podcast acadêmico sobre rádio criado no Brasil. É muito bacana porque o Cleiton criou o Liga o Rádio para ser uma ferramenta de apoio didático para os seus alunos. Então, à medida que o curso de comunicação, à medida que o curso dele evolui lá na faculdade, ele resolve ampliar esse tema, ele resolve continuar a discussão através do podcast. É muito interessante a razão que levou o Cleiton a escolher o podcast como um instrumento de complemento didático para os seus alunos. Tudo isso você vai ouvir no programa de hoje, que é mais do que especial. Afinal de contas, não é sempre que a gente recebe convidados aqui no Alô Técnica. Eu tenho certeza que se você, como eu, ama podcasts e gosta também muito de rádio, o programa de hoje vai ser especialíssimo. Mas antes eu tenho aqui o recado para dar, afinal de contas, né, Técnica? É, temos que garantir o leitinho das crianças. Se você quer começar a produzir um podcast e não tem a menor ideia de como fazer, eu tenho duas dicas para você. A primeira delas é, caso você mesmo queira fazer, caso você tenha tempo, caso você queira aprender, caso você queira enveredar por esse mundo maravilhoso do podcast, eu recomendo para você o meu livro Podcast Guia Básico, o primeiro livro técnico sobre podcasts publicado no Brasil pela Marsupial Editora, e a gente já está aí desde o ano passado com ele, tanto no formato físico como no formato digital. São 5 passos que, independente de quem produza podcast, esses 5 passos são inevitáveis. Então, se você está aí querendo começar, você ouve podcast, você é um entusiasmado com o podcast, mas você agora está se deixando levar pelo bichinho podcastal e está se transformando de entusiasmado em entusiasta, e se você aí está querendo já ligar o microfone e fazer o seu próprio podcast, então o podcast Guia Básico eu escrevi especialmente para você. Você vai encontrar ali a mesma linguagem que você me ouve falando em todos os meus podcasts. Não tem rebusque, não tem tecniquês, não tem nada disso. Sou eu conversando com você, compartilhando aquilo que eu venho fazendo desde 2009 na produção de podcasts. Então, tem um banner bem bacana lá no post para você. É só você clicar e você vai ser direcionado para a página que diz onde tem a versão física para você comprar e também a versão digital disponível para todos os e-readers aí, para o Kobo, para o Kindle, para o próprio iPad, se você prefere o iBooks lá da Apple tem também. Se você quiser em formato para ler no computador, tudo isso está disponível lá para você. Agora, se você quer fazer um podcast, mas você não tem tempo, você realmente quer fazer, mas você sabe que a edição vai levar bastante tempo, a produção é um negócio que para você vai ficar enrolado, mas você tem como investir nesse trabalho, então eu recomendo os serviços prestados por mim e pela minha equipe da Radiofobia Podcast e Multimídia, a minha empresa que desde 2012 vem editando alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil, como é o caso do Nerdcast, né? O nosso cliente mais longevo aí desde 2012, quando a gente começou a editar o Nerdcast. Também editamos o Tecnocast, o podcast do Tecnoblog, o Confins do Universo, o podcast do Universo HQ, que já está aí desde o ano passado arrasando, falando sobre quadrinhos na internet. Tem também clientes como o White River Podcast, tem o podcast da Agência Mateada, lá do Rio Grande do Sul, pessoal que fala dos bastidores da vida de quem trabalha com publicidade. Então, se você quer produzir um podcast desde a sua concepção, passando por tudo, programação de site, configuração dos plugins do Blueberry PowerPress, otimização de feed, cadastro nos principais agregadores, configuração do canal no iTunes, divulgação, publicação e, é claro, a edição, se você quiser, nós estamos aqui preparados para prestar todos esses serviços para você, seja você pessoa física, seja você profissional liberal ou tenha você uma empresa que, através do podcast, você queira divulgar a sua marca, os seus produtos e os seus serviços. Então, se você quiser, é muito simples, radiofobia.com.br, lá tem o link para você conhecer todos os trabalhos realizados por nós, tem o nosso portfólio, tem o histórico dos nossos clientes. Então eu recomendo para você que quer fazer, mas não tem tempo de fazer, mas tem como investir nisso, os nossos serviços estão aqui à sua disposição. Maravilha? Então agora, Tênica, roda a vinhetinha, porque tá na hora de um programa mais do que especial, recebendo hoje meu amigo Clayton para falar sobre, afinal de contas, qual é a relação entre o rádio e o podcast.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Afinal de contas, qual é a relação entre o rádio e o podcast? A podosfera muitas vezes tem aí um ranço de ficar com o pezinho atrás quando a gente explica, né, para as pessoas que não conhecem a mídia podcast, que um podcast nada mais é do que um programa de rádio, só que na internet. Quer dizer, o meio muda, mas a linguagem continua a mesma. Até que ponto isso realmente é verdade ou isso é lenda? E como eu tô sempre falando isso, quem me conhece sabe que eu tô sempre defendendo isso nos podcasts, no meu livro, nos cursos e tudo mais, eu falei, não, eu preciso chamar alguém aqui para conversar com o nosso ouvinte, para a gente discutir a respeito desse assunto. E aí eu encontrei ninguém menos do que o meu amigo Clayton Henrique, ele que é professor em produção publicitária em rádio, teorias do rádio e produção em rádio no curso de comunicação social na Unicesumar, lá em Maringá, no Paraná. É com muito prazer que eu recebo aqui o host do Legal Rádio. Clayton, obrigado por ter aceito o convite, meu velho.
Fala, Léo. Eu que agradeço, cara. É um prazer imenso estar aqui na Lotênica. A gente fica muito feliz porque você é referência na podosfera e o que a gente puder contribuir para essa discussão aí, a gente está disposto a levantar essa bola e defender o podcast como rádio também.
Você não sabe como eu fiquei feliz quando no início desse ano eu descobri o Ligo Rádio, né? Eu que sou um apaixonado por essa mídia desde moleque, eu descobri que tinha um podcast que foi criado com o objetivo de ser um suporte acadêmico para os seus alunos. E aí, ouvir o que você coloca, da maneira como você coloca, a identificação foi tão instantânea que eu falei assim, cara, um dia eu preciso chamar esse cara para vir conversar comigo aqui. Da onde que esse cara veio que eu não conhecia ele ainda? Então eu quero saber, quem é você, cara? Da onde você está? Da onde você veio? E como foi a ideia de transformar o podcast num complemento didático para os seus alunos?
Bom, eu sou de Maringá, no Paraná, né, interior aqui do Paraná, terceira cidade do Paraná em população. Uhum. Eu sou professor no curso de publicidade, né, eu sou publicitário formado, mas a minha relação com rádio vem diretamente da minha relação com o som, né? Eu sou músico e tenho um estúdio de produção, um estúdio de gravação, né? Então
legal.
Eu sou, mais do que tudo, eu sou um produtor de áudio, eu sou um cara que vive o sentido da audição, né? A necessidade de produzir um podcast voltado para os meus alunos foi perceber que no dia a dia eles não dão tanta atenção para esse sentido da audição, né? Uhum. Então, como eu dou aulas de rádio, de produção, que mexe com essa sensibilidade auditiva, eu precisava proporcionar mais do que aquele momento de sala de aula, que às vezes é conturbado, que tem muita gente, às vezes tem salas de 60 alunos, 50 alunos.
Perfeito.
E um momento para que eles pudessem sentar e se concentrar nas experiências sonoras, né? E também para poder ampliar a discussão do que diz respeito à produção e o ouvido e tal, né? Então foi por isso que eu senti essa necessidade, e a melhor maneira de fazer isso é o podcast, que ele pode carregar para qualquer lugar, pode ouvir a hora que ele quiser, não precisa estar ali na sala de aula para consumir esse conteúdo, né?
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
No primeiro momento, quando ouvi o Ligo Rádio, eu ainda não sabia quem era você, não sabia qual era a sua especialidade, o que você fazia. No momento que eu ouvi, a impressão que você me passou através das suas palavras, através da maneira como você colocou as ideias, era que você era uma pessoa nativa do meio rádio. Tamanha foi a identificação que eu tive com você, né? Com a maneira de você colocar, com a maneira como você, entre aspas, defende, né, o rádio como sendo realmente um meio ainda inigualável no aspecto da penetração, né, e da facilidade de comunicação com os seus ouvintes, né, e do quanto podcast e rádio tem muito mais em comum do que diferenças, né? Então, uhum, assim, no primeiro momento, eu tive a nítida impressão, falei assim, esse cara é um colega radialista, com certeza é alguém do meio do rádio. Então, eu queria que você primeiro compartilhasse um pouco com a gente, um pouco da impressão que você passou lá no primeiro Ligo Rádio. É claro que o link tá no post pro ouvinte. Fica aqui a minha recomendação fortíssima para que você assine o Ligo Rádio, apesar de que não é um podcast com uma frequência definida, com uma periodicidade definida, até porque, se eu tiver errado, você me corrija, mas ele tem como principal missão servir como um complemento didático para os seus alunos, né? Então,
isso,
a temática você define de acordo com a necessidade de complementar aquilo que você está ensinando na faculdade, não é isso?
Isso, exatamente.
Então, a periodicidade dele não é definida, mas, enfim, a gente ainda teremos vários aí ao longo do ano, tenho certeza disso, né? No momento da gravação desse programa, a gente está no episódio número 4, que também é um primor a respeito daquela gravação do Orson Welles, né, sobre a Guerra dos Mundos, né, uma coisa assim que muita gente sabe, mas pouca gente entende realmente o que foi que aconteceu, né, o peso daquilo naquele momento. Então, a gente não vai abordar isso, até porque eu quero que o ouvinte ouça lá a sua produção e tenha as mesmas impressões que eu tive. Mas conta um pouco pra gente disso com relação a essa conexão entre o rádio e o podcast. Uma coisa que você disse no Ligo Rádio, que marcou muito pra mim, é o seguinte: quando você fez um estudo de como foi que o rádio evoluiu, você fez uma análise tecnológica do rádio a respeito das ondas hertzianas, de como foi que essa mídia evoluiu, e com o advento da internet, a gente simplesmente ampliou as formas de radiodifusão, e aí você afirmou com toda a propriedade que podcast é sim radiodifusão. Desenvolve um pouco desse tema pra gente.
Você pensa o seguinte: o rádio, como meio de comunicação, ele foi a primeira mídia eletrônica, né? Então, quando ele surgiu, ele ficou tão atrelado com a tecnologia que causa essa confusão, né? Então, assim, a gente passou décadas e décadas conhecendo o rádio da forma como ele veio ao mundo, vamos dizer assim, né? Então, as primeiras emissões foram no começo do século XX e estava ligado com aquela transmissão de ondas eletromagnéticas, né?
Sim.
Então, para receber o rádio, a gente precisava ter um aparelho receptor, uma antena, recebia aquelas ondas para que a gente recebesse aquele conteúdo. E a gente passou décadas com essa concepção. Agora, mesmo dentro desse período que o rádio era só radiodifusão, existia uma confusão entre radiodifusão e rádio. E ela permanece até hoje, né? Então, assim, radiodifusão é a transmissão de sinais por meio de ondas eletromagnéticas. Então, assim, é um serviço de transmissão. Você pode transmitir tanto som como som e imagem, né? Então, radiodifusão sonora a gente usa para transmitir o conteúdo do rádio. E radiodifusão de som e imagem é usado pela televisão.
Perfeito.
Né? Então, a radiodifusão é a radiodifusão é um serviço de transmissão por ondas eletromagnéticas.
Perfeito.
O rádio é um veículo, né? Quando a gente chama rádio, a gente está se referindo ao veículo, que ele usa esse serviço de transmissão para chegar até o seu ouvinte. Então, a gente conhecia o rádio como um veículo que transmitia de um ponto para uma massa, né? Então, ele transmitia por ondas eletromagnéticas, essas ondas vão para todos os lados, e quem tiver um receptor, ele vai captar. Então, isso era confundido, rádio e radiodifusão. Existia essa confusão e existe até hoje, né?
O serviço agora era confundido com o meio.
Isso, exatamente.
Até hoje, então, na verdade. O serviço em si, ele é confundido com o meio necessário para que ele aconteça.
Exatamente. Agora, com o advento da internet, isso se expandiu. Por quê? Porque a gente não precisa, não tá só, a gente não tá limitado a essas ondas eletromagnéticas. A gente tem a internet que a gente pode distribuir pela rede, né? Então, aí que entra o podcast.
Perfeito.
Certo? Então, assim, o que mudou foi a forma de transmissão, né? E, quer dizer, existem outras diferenças, mas, assim, a maior diferença foi a forma de transmissão. Não dependemos mais de ondas eletromagnéticas da forma como dependíamos para transmitir o rádio, né? Agora, é claro que um podcast, um episódio de um podcast, não é a mesma coisa que um rádio hertziano.
Claro.
Né? Você imagina que o rádio hertziano, se você ligar em alguma emissora, existe um fluxo de transmissão, né? O fluxo da programação, que não acontece no podcast. Podcast é um episódio, como se fosse um programinha ali isolado. Outra coisa que a gente pode perceber da diferença entre o rádio e o podcast é que o rádio, ele está sendo transmitido continuamente, e se você não ouvir no momento que ele é transmitido, você perde aquela informação.
Perfeito.
Né? O rádio é efêmero.
Uhum.
E o podcast é sob demanda. Você baixou ele, você pode esperar 2, 5 anos, quanto tempo você quiser, você vai poder ouvir aquela informação e você não vai perder ela, menos que você perca o arquivo. Né? Então, assim, tem várias coisas que diferenciam, mas é devido à tecnologia. E a gente vai adaptando os formatos para a nossa realidade, e ele vai se transformando. Da mesma forma que o rádio no começo era de um jeito, depois virou rádio espetáculo, depois entraram as FMs musicais, e daí tem as AMs também, que tem um outro formato, e por aí vai, isso vai evoluindo. Surgiu uma nova tecnologia, a gente evolui também na forma de lidar com isso, né? Mas tá mais ligado à tecnologia do que à essência dela em si, essa diferença.
Sim, quer dizer, mudou o meio, mudou a tecnologia, quer dizer, a maneira como essa informação se propaga, né? Antes você tinha ondas hertzianas e agora você tem os bits e bytes da internet.
Exatamente, a gente tem as ondas ainda, né?
Sim, eu tô dizendo com relação ao transporte dessa comparação e da evolução entre rádio e podcast, ou mesmo não só podcast, mas a gente tá falando aqui também de web rádios, de serviços de streaming.
Isso.
Mas fundamentalmente a mídia é a internet, né? Então, diferenciando o meio rádio, onda hertziana, do meio internet, e aí através da internet você tem N maneiras de se fazer isso também, né?
Léo, mas é importante a gente pensar o seguinte, que não é tudo também preto no branco, ou seja, existe muita discussão ainda a esse respeito, e os estudiosos, os pesquisadores ainda se debatem nesse tema.
Claro.
Né? Porque, assim, a convergência digital, a gente não sabe para onde que ela vai nos levar, né?
Sim.
Então, assim, o rádio migrou para a internet, ou assim, ou ele se expandiu, na verdade, né? Um conceito de rádio expandido, em que a rádio tem um site, a rádio acaba tendo imagem em certo momento, e fica aquela dúvida do o que é rádio e o que não é rádio.
Sim.
Né? Então, por exemplo, existe um caso no interior, acho que no interior de São Paulo, que um rapaz criou uma rádio via WhatsApp.
Certo.
Como? Como que isso acontece? A ideia dele é a seguinte: ele criou um grupo no WhatsApp e chama Rádio Voz. Você adiciona ele pelo celular, né? Uhum. O telefone dele, e você pede música pra ele e pede pra... oferece pra mim a música do Wesley Safadão, aí, fulano e tal. Você pode mandar uma mensagem de voz ou mensagem de texto, e no momento que ele liga a rádio, né? Que ele, a rádio tá no ar, ele grava a música e anuncia a música, oferece pro ouvinte e manda o arquivo pro WhatsApp.
Certo.
Né? Uhum. Então você tá lá dentro daquele grupo, você vai dando play nos arquivos e você tá ouvindo a rádio dele.
Entendi.
A questão é, isso é rádio?
Certo, isso ele é um rádio. Formato diferente, porque ele não tem um fluxo contínuo, né?
Ele então, tá mas fazendo... isso é rádio ou isso é podcast?
Perfeito.
Você tá entendendo? A fronteira ali, ela é confusa, né?
Perfeito.
Então, dentro da discussão teórica do que seja rádio, os limites aí se confundem, se entrecruzam. É complicado a gente definir nesse momento, não só rádio, como TV também.
Sim,
exato. Netflix é TV, o YouTube é TV, a gente fica nessa...
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Daí é que eu pergunto pra você, como docente, até que ponto é importante ou necessário que haja essa definição? Porque, assim, a minha maneira de enxergar, eu quando comecei a fazer uma rádio web, na época que eu fiz o curso de rádio, em 2005, o primeiro contato que eu tive com uma rádio profissionalmente foi com uma rádio web, né, chamada Rádio Fênix, e depois teve a Rádio Banzai, que era uma rádio co-irmã da Rádio Fênix. Rádio Fênix, basicamente, era uma rádio feita aqui no Brasil por locutores profissionais, com uma produção profissional, mas voltada para os brasileiros que moram no Japão. Então, uhum. Era transmitida o que era hit aqui no Brasil, as músicas que mais tocavam aqui, a rádio 100% feita em português, voltada para os brasileiros que moravam no Japão. E aí depois nasceu a Rádio Banzai, que era o contrário. Era uma rádio feita para os brasileiros que voltaram do Japão ou que gostavam de música japonesa, e aí na Banzai só tocava música japonesa. Então era meio que uma brincadeira, um complemento de duas segmentações diferentes. Mas o que me chamou muita atenção nisso, eu tinha acabado de sair do curso de rádio, na verdade minto, eu estava durante o meu curso de rádio estagiando e participando da Rádio Fênix, era a interatividade que ela tinha por ser fundamentalmente uma web rádio. Então existia uma conexão, um chat, onde os ouvintes entravam e toda a programação da rádio, que numa rádio convencional era feita por um programador, a gente sabe que isso acontece ali nos bastidores, na produção, o programador ele alimenta o software com a programação do dia e aí basicamente a programação funciona no automático, né? O locutor ele ali operando a mesa, o locutor de FM no caso, ele dá a pausa na hora do merchan, na hora do intervalo, mas a programação está lá, ele não faz a programação, né? Uhum. Você tem um programador que cuida disso. Na web rádio, na Rádio Fênix, não, a gente fazia a programação ali no Pulsar, que era o software que a gente utilizava, um software de rádio profissional, a gente fazia a programação escolhendo as músicas de acordo com o pedido que os ouvintes faziam via chat. Então o locutor ele estava o tempo todo com duas, três telas na frente dele, uma tela para o aplicativo de músicas, a outra tela com internet, a outra tela com o chat, interagindo com os ouvintes. Os ouvintes pediam a música, a gente programava e montava uma hora de programação com base na interatividade, com base no pedido dos ouvintes. Essa interatividade, o rádio como meio rádio convencional, demorou alguns anos para trazer para sua programação. Hoje, a gente já enxerga isso, assim, lógico que hoje, diferente de 2005, né? 11 anos depois, você tem WhatsApp, como você bem citou, você tem Telegram, você tem Facebook, você tem Twitter, você tem meios que naquela época não tinha, e a rádio teve que desenvolver um chat próprio, né? Para os ouvintes poderem interagir. Mas hoje, tanto o rádio convencional quanto a televisão, não só tem na ferramenta da internet o principal meio de interatividade com o seu ouvinte ou mesmo com o seu telespectador, como muitas vezes elas fazem as suas pautas fundamentadas na internet. Então fica para mim aquela dúvida de até que ponto é importante a gente definir se é rádio ou se é podcast, ou até que ponto a internet veio para ser um complemento, um amálgama de tudo isso. Qual a análise que você faz da internet dentro desse contexto, Cleiton?
A internet, ela acaba arreganhando as pernas, né, de todo o contexto aí, porque é o seguinte, você sabe que para você ter uma emissora de rádio hertziana, você precisa de uma concessão do governo.
Perfeito.
Né? Você precisa de uma permissão da Anatel para você funcionar, né?
Sim, a rádio não é sua, ela é do país, né?
Exato.
Onda...
E o ar também não é seu, né?
Exato.
Você precisa... Ele vai escolher, sei lá, você vai negociar aí uma frequência para você poder utilizar aquela frequência para mandar os seus sinais.
Perfeito.
Com a internet, você tem um campo vasto para trabalhar e você não está sujeito a determinadas leis da radiodifusão, né?
Certo.
Vou dar um exemplo. Até meados dos anos 90, qualquer rádio que não tivesse autorização era chamada de rádio pirata.
Sim, né? Perfeito.
Aí, depois o Fernando Henrique assinou uma lei que transformava algumas rádios em rádios comunitárias, né?
Certo.
Então, encaixou elas dentro da rádio comunitária. E quem não for rádio comunitária, continua sendo rádio pirata. E hoje, a gente não tem necessidade de ter uma rádio pirata, porque a gente tem o podcast, a gente tem a internet, a gente não precisa de uma concessão, né? Para entender o que é rádio e o que não é, isso também passa pela lei, né? Então, a Anatel, o campo de ação dela é dentro da radiodifusão, né? É dentro das telecomunicações. Isso não passa pelo conteúdo que circula pela internet.
Certo.
Né? Por isso a gente tem um marco civil aí, da chamada neutralidade da rede, né? Que você pode transmitir o conteúdo e isso não vai interferir, pelo menos em tese, não pode ser interferido pelo serviço de internet, pelas operadoras, né?
Uhum.
Mas a gente precisa chegar numa definição para poder atuar sobre esse meio, né? Para entender, né?
Sim.
Dentro da academia é importante a gente entender isso. A gente categorizar esses conceitos, essas definições, para poder pensar e trabalhar com elas, né? Mas é claro que no dia a dia do radialista, no dia a dia do podcaster, o que é importante mesmo é pensar como que se dá essa manifestação cultural, como proceder dentro dessa prática, né? Isso que é o mais importante, né? Dentro do curso de publicidade, a gente tem as teorias do rádio, mas para poder atuar melhor dentro desse universo, né?
E você acha que essa indefinição, ela é um dos fatores que ainda dificultam o posicionamento do podcast como mídia, no que tange, por exemplo, a inserção publicitária, a gente conseguir prospectar o podcast como uma mídia efetiva para a gente fazer, introduzir campanhas e vender anúncios publicitários? Ou você acha que não, que esse lado está mais ligado a essa dificuldade que a gente tem e que é notória, de métrica e de conseguir realmente provar a nossa real audiência, a nossa real penetração?
Eu acho que é de tudo um pouco. Né, a gente tem aí a questão do anunciante que não entende o que é podcast, as agências também não entendem, né, apesar de que tem muitas pessoas da parte da criação que ouvem podcast e, né, a parte de publicidade é bem servida nesse aspecto.
Sim.
Mas para chegar nesse denominador comum aí é muito complicado, porque os anunciantes, os publicitários estão muito presos também à mídia tradicional. E a gente sabe que o podcast, por mais que ele esteja crescendo e nos Estados Unidos seja um fenômeno e tal, milhões de pessoas ouvem, mesmo assim a gente tem esse problema aí de ser uma coisa muito nichada, né? Ser um nicho e ser muito segmentado e os anunciantes pensam, né, tô generalizando, né, mas assim, muitos anunciantes pensam a relação de audiência, né, o custo por audiência, né, o quanto Sim. que ele vai impactar e quanto isso vai custar cada impacto que ele tá comprando, né.
Sim.
Então tem de tudo um pouco e é difícil. Se para os alunos de publicidade já é difícil fazer eles ouvirem podcast, né? Alguns já chegam ouvindo, mas são muito poucos, né? E até o final do curso eu fico batendo nessa tecla, gente, vamos ouvir podcast, eu fico indicando alguns programas para tentar plantar uma sementinha ali para conhecer, para ficar íntimo dessa mídia. Mas então, se até no meio publicitário é um pouquinho difícil essa penetração, imagina dentro do meio corporativo, né? Mas a gente vai tentando, a gente não desiste, não.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Eu acho que algo que existe de semelhança entre o rádio e o podcast é a linguagem, né? Independente do formato. Eu sou um defensor ferrenho de que o podcast é o herdeiro direto da linguagem do rádio AM. Uhum. O rádio AM é o rádio que está em extinção, não só pela própria tecnologia, né? A partir do momento que o AM está migrando para ondas de FM, as emissoras de AM já estão aí começando a migração, né, para ondas de frequência modulada. O AM, que é uma sigla para amplitude modulada, né, para o ouvinte que não sabe do que a gente está falando, o que muda é a frequência de onda, né? A frequência de onda e o quanto que ela chega mais longe ou mais perto. À medida que a frequência é maior ou menor, a qualidade do áudio também é melhor ou pior. E aí, como a qualidade do áudio do AM ela é uma qualidade inferior, então está sendo feita a migração agora para as ondas de FM. As emissoras de AM estão migrando para as ondas de FM. Mas você, nós que somos aí da mesma geração, né? Eu acredito que você deva ter, talvez como eu tive também, as mesmas influências de quando a gente estava ali, moleque, acordava e tinha alguém em casa, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, uma tia, que estava ouvindo rádio, fazendo um cafezinho pela manhã. Você tem essas memórias também? Você viveu essa lembrança também do rádio AM? Você tem saudade da linguagem dos locutores, dos comunicadores do rádio AM, que hoje em dia não existem esses equivalentes no rádio FM, né? E que eu defendo ferrenhamente que nós estamos herdando esse hábito da comunicação no podcast ou não, Cleiton?
Cara, eu tenho uma lembrança muito curiosa, assim. Eu acho que eu devia ter uns 7 ou 8 anos e era um domingo de manhã. Meu pai me levou pra empinar pipa.
Olha, né,
num campinho de futebol. E chegando nesse campinho, eu não sei, a lembrança que eu tenho é, ele ligou o rádio e domingo de manhã tava tendo um programa e o apresentador era um menino, era um moleque.
Aham.
Uhum. Né? Devia ter a minha idade. E eu fiquei assim, impressionado. Falei, o que esse menino tá falando no rádio? Falei, não, ele é o apresentador. Meu pai explicou, ele é o apresentador, ele tem um programa e tal, falou o nome dele. E ele apresentava algumas músicas infantis e tal. E eu fiquei impressionado que ele não saiu da minha cabeça.
Uhum.
E meu pai também, ele é músico. Então, assim, eu convivi anos e anos com esse ambiente de rádio e música, e, né? Agora, eu não tenho uma lembrança específica da rádio AM, mas eu tenho essas impressões que estão gravadas na minha memória dessa conversa pelo rádio, né? Que é mais comum, ou era mais comum no rádio AM, né? E isso me faz lembrar de uma coisa muito importante que a gente sempre bate na tecla na graduação, nas aulas de rádio, que é essa parte da comunicação que o locutor, o apresentador desenvolve com o ouvinte, né?
Sim.
Ele fala para uma massa, né? No caso do hertziano, ele fala para uma massa, mas é como se ele falasse para uma pessoa, como se
Exato.
Ele falasse para você.
Ele fala em segunda pessoa, a linguagem que ele usa é você aí, né? Ele fala, como algumas pessoas gostam de definir, ele fala ao pé do seu ouvido, né?
Exato. Tem uma gravação do Silvio Santos que é muito legal, que ele fala bom dia, dona de casa, bom dia. Ele conversa de uma maneira, depois ele dá um... Não sei se você já ouviu. Depois ele uhum. recebe uma carta de uma mulher que não sabia se perdoava o marido, uma coisa assim, e ele dá um conselho pra ela. É muito legal o jeito como ele se dirige pra aquela ouvinte, né? Ele tá falando pra aquela ouvinte, Exato. Mas parece que ele tá falando com a gente. É uma coisa mágica, assim, que o rádio tem, e quando o apresentador, ele tem esse domínio da comunicação direta, é muito, muito legal.
Meus amigos e minhas amigas, tem muita gente por aí que devia ser reconhecido em vida como santo. Não, palavra de honra, não estou brincando, não. Eu estou falando da minha ouvinte Flávia, que escreveu uma carta bonita contando sua história. O marido foi embora com outra mulher faz 2 anos. Ela tem 3 filhos. Claro que sofreu muito, mas depois compreendeu que ele estava apaixonado pela outra e não sente revolta. Tanto que ele vem sempre à sua casa, visita os filhos, sai com eles e são bons amigos. E ela pergunta, ô Silvio, será que isso está errado? Tem gente que diz que eu devo falar mal dele para os meus filhos, mas eu não tenho coragem. Olhe, Flávia, na opinião do psicólogo que trabalha comigo neste quadro, você faz muito bem. Você entendeu que o seu marido ficou apaixonado por outra mulher. Você deu liberdade a ele, que se casou outra vez. Mas você reconhece que ele tem todo o direito de ver os filhos e de ser amado por eles, apesar de tudo. Tá aí, Flávia. Se todo mundo entendesse que não adianta amarrar o marido ou a mulher do lado quando o amor acaba, não havia tanto drama. Eu sei que você sofreu, mas compreendeu, aceitou e não está prejudicando os seus filhos com a sua raiva ou com o seu desejo de vingança. É isso que eu acho mais bonito.
A gente, quando faz o curso de rádio, a gente aprende algumas coisas entre as características do rádio, né? Uma delas é que o rádio é instantâneo. Não por acaso, um rádio de ondas curtas, ele está presente no kit de sobrevivência da maioria dos países que vivem em catástrofes, né? Como o Japão, por exemplo, que tem terremotos constantes e tal. No kit ali de sobrevivência, você tem água, você tem fósforos e um rádio de ondas curtas. Porque pode acabar tudo, pode acabar o mundo, pode destruir, acabar a energia elétrica. Se você ficar soterrado, você vai ter água, você vai ter fósforo e você vai saber o que está acontecendo lá fora, porque o rádio de ondas curtas, ele vai transmitir para você a informação, aquele radinho, uma manivela, que nem de pilha você precisa, né?
Sim, então, e ondas curtas alcança centenas de quilômetros.
Longe, né? Milhares até, dependendo da frequência, né?
Uhum.
O rádio é pessoal, essa é uma outra característica que a gente aprende no curso de rádio. O rádio não fala pra galera, o rádio fala pra você. O rádio comunica pra você. Então, quando a gente tá estudando, eu não sei se hoje, 11 anos depois que eu fiz escola de rádio, eu não sei se hoje em dia isso se ensina mais. Porque quando eu estudei, eu tinha como ainda referência os grandes comunicadores do rádio AM, e aí eu me refiro aos que eu ouvia, porque eu sou do interior de São Paulo, então as minhas referências no rádio AM eram locutores como o Gil Gomes, né, o Afanásio Jazade, o Eli Correia, o Paulo Barbosa, o Zé Bétio e outros tantos do AM de São Paulo que me comunicavam, que era aquilo que eu queria fazer. Eu queria falar com a pessoa do outro lado, eu queria ter um poder de influência igual ao Paulo Barbosa ou ao Eli Correia tinha quando ele falava com a minha avó todo dia pela manhã. Eu acordava lá com o cheiro do café e tava lá o Gil Gomes lá, de repente ela pegou e andou pela rua e você parava ali, né, o coito interrompido da história do mistério e daqui a pouco ele voltava. Ela tava na rua.
O marido saiu. Vizinhos viram Kênia saindo para o trabalho. Mas ela voltou para casa. Sabe quando a pessoa sai e parece ter esquecido alguma coisa? Ela foi até o fim da rua, nem chegou no fim da rua e voltou. Vizinhos viram. Depois, Kênia. Depois, a jovem que estava feliz. Depois, Kênia, 22 anos, não foi mais vista. A segunda-feira foi passando. Chegou a tarde, 6:40 da noite da tarde. O marido de Kênia, Simão, voltou para casa. Abriu, entrou em casa. Uma casa pequena, 2 cômodos. Simão, o marido. Que susto! Ele encontra Kênia deitada na cama, nua, de bruços. Ele grita: Kênia! Kênia! Ela não responde. Ele põe a mão, ela estava fria, estava morta.
E a minha avó, cara, ela tava ali na cozinha, ela tava fazendo as coisas no automático, prestando atenção no Gil Gomes. Mas o Gil Gomes já era o segundo tempo, porque às 5 da manhã já tinha acordado ao som do Zé Bétio. Ela acordava, ela ligava o rádio no horário, o despertador dela, Clayton, era o programa do Zé Bétio. O Zé Bétio, que era o locutor que falava com você, aquele caipirão, que falava: bom dia, gorda, acorda o gordo, aí amiga, tá difícil, tá frio, né, tá gelado, ô inverninho, desgraçado de gelado, mas vamos fazer aquele cafezinho pra esquentar o gordo agora, vai lá, chuta o gordo da cama, o gordo tem que trabalhar, o gordo tem que...
Foi um dia chuvoso.
Ave Maria. Cruz, credo. Já me dorme andando de casa, tá doido? Joga água nele.
Joga água nas crianças, dona de casa. Faz a turma pular da cama. Onde se viu uma hora dessa? Um chefe de família deitado roncando. O homem precisa confiar no grande amigo que tem aqui na terra. O amigo fiel do homem é o trabalho. O trabalho beneficia o homem. E você deve confiar no seu amigo, levantar mais cedo, trabalhar mais horas por dia. O trabalho dá mais vida para o homem. Um homem pode viver mais de 100 anos. Se levantar mais cedo da cama, trabalhar mais horas por dia. 5:33.
Ele conversava com você. Aquilo era hipnotizante. Aquilo era um negócio fascinante que hoje em dia, infelizmente, não existe mais. Essa magia do rádio, eu não consigo ter a ressonância desse sentimento que eu tenho pelo rádio com ninguém que não seja da minha geração. Eu tenho os meus filhos aqui hoje que mal e porcamente sabem o que é rádio, porque eu tenho alguns aparelhos de rádio ainda aqui espalhados em casa, porque de manhã, quando eu vou levar eles pra escola, eu sintonizo no Jornal da Manhã da Jovem Pan e tá lá 7:02, repita, 7:02. E aí essa é a noção que eles têm de rádio, entendeu? Eles não têm essa noção do rádio, o berço dos grandes comunicadores. Como é que essa questão da linguagem? Porque eu defendo, reforço aqui, que nós estamos no podcast herdando legitimamente a linguagem e a linguagem e a comunicação dos grandes locutores de outrora. Não tô me colocando na posição de grande locutor, não. O que eu tô querendo dizer é que hoje em dia, infelizmente, no FM principalmente, o locutor, o radialista, ele se transformou num tocador de música que desanuncia a música ali, que anuncia, que fala quando ele entra no horário dele, que a cada 15 minutos ou 20, dependendo do relógio da emissora, ele faz uma promoção, ele vai e volta, mas ele não fala com você mais. Pelo contrário, colegas meus de profissão, radialistas, eu ouvi isso e até hoje ouço que quando eles experimentam falar um pouquinho mais, o coordenador artístico da rádio vem puxar a orelha, vem dar uma advertência, fala: você fale menos, por favor, mais música e menos blá blá blá. Como é que você enxerga isso, você que está ali no dia a dia da produção e do seu curso? Como é que os seus alunos enxergam isso? Você tem uma posição a esse respeito?
Bom, quando a gente fala de linguagem radiofônica, a gente pode pensar assim, basicamente, linguagem radiofônica como um sistema de produção de sentido, né? A gente tem os elementos, que são a voz, a música, os efeitos sonoros, o silêncio. Mas a gente pode pensar também na linguagem no sentido de como se dirigir, né? A forma como você se dirige ao seu ouvinte. E acho que é mais essa forma, essa intenção, essa postura, essa a forma como você direciona isso, que é o que a gente está falando nesse momento.
Perfeito.
Então, assim, dentro do curso de graduação, a gente tem uma questão que a gente discute, que é o seguinte: o rádio, ele bebe na tradição oral, certo?
Certo.
Então, assim, e a gente tem o ser humano tem uma tradição oral muito forte, de vários séculos, né, que a gente se comunicava pela oralidade.
Perfeito.
Né? Então você imagina o seguinte, que antes da escrita, para você comunicar alguma coisa para alguém, você precisava chegar próximo dessa pessoa e a partir do momento que você desenvolveu a fala, você fala, né? Você usa a sua voz para comunicar. E nisso você tem uma proximidade dos corpos, né? Eu aproximo o meu corpo de outra pessoa para poder me comunicar. E nisso você tem a voz como principal meio de comunicação e nisso você também tem a performance da voz e a performance do corpo para poder travar essa comunicação. E isso é importante para quê? Para gerar um vínculo com o seu interlocutor.
Certo.
Certo?
Uhum.
Então a gente passou séculos nesse processo de oralidade que os autores chamam de oralidade primária, porque ela não tem ela não está influenciada pela escrita. A escrita não apareceu ainda, depois de aparecer não teve muita influência ainda. Então a oralidade primária é a base da nossa comunicação, né? E a gente passou séculos nesse processo. Quando chega o rádio, o que acontece? A gente entra num processo de oralidade mediatizada, que a gente coloca a nossa voz e manda, e o nosso corpo fica. Então, no mesmo rádio hertziano, o locutor fala no microfone, a voz dele chega até outra pessoa, até o seu público, e o corpo dele não vai, né? Então, essa proximidade dos corpos já não existe.
Certo.
Esse vínculo, teoricamente, estaria quebrado. O que que o locutor precisa fazer? O que o apresentador precisa fazer? Ele precisa compensar essa falta de proximidade física, corporal, com o que ele tem em mãos. O que ele tem em mãos? Ele tem o som, né? Perfeito. A sua voz e os outros elementos, música, efeitos sonoros e silêncio. Mas o principal ali, para ele gerar esse vínculo, é a voz. Então ele precisa trabalhar a voz de uma maneira, uma postura, que ele capte a atenção do ouvinte, ele envolva esse ouvinte e crie um vínculo, né? A gente diz que o rádio é o companheiro, é um amigo,
sim,
porque ele cria esse vínculo. Então, o comunicador cria um vínculo, né? O comunicador de AM, o comunicador mesmo de rádio, ele está ali visando esse vínculo, né? Criar essa proximidade, mesmo que mediatizada, mas que ela seja forte o bastante para fidelizar o ouvinte e acompanhar ele no dia a dia e a sua avó ouvir todo dia, de manhã, o mesmo programa, o mesmo locutor e até conversar com ele, né?
Sim.
Virtualmente. Então, esse vínculo começa a se quebrar a partir do momento que os locutores param gradativamente de se comunicar com o ouvinte e só anunciar música, desanunciar, falar algum anúncio, algum patrocínio e tal. Então, nesse processo de automação, de redução de custo de emissora, a gente vai perdendo essa figura do comunicador.
Perfeito.
Então a gente trata disso, assim, a importância da oralidade, de você ter uma performance na voz que não é uma coisa exagerada, mas que compense essa falta de proximidade e a expressividade do corpo que a gente tem enquanto está próximo das pessoas, né? E a gente tem agora a oportunidade de fazer isso com o podcast. Então, se você que está ouvindo a gente agora tem um podcast, você precisa pensar no seu ouvinte e pensar numa forma genuína e generosa de criar um vínculo com o seu ouvinte, mesmo que você não conheça ele, né? Então, nisso você vai basear a sua comunicação, a forma como você vai se dirigir a ele, o que você quer trocar com ele, qual a relação que você quer ter com ele. Não só, sei lá, juntar os amigos, conversar e o ouvinte que se dane, né?
Sim.
Então, precisa gerar esse vínculo, né?
Perfeito.
Tanto no hertziano como no podcast. E o podcast é legal porque é o seguinte, você tá dentro do ouvido do ouvinte, né? Dentro do ouvido do seu público.
Tá direto no cérebro do cara, né?
Exato. Porque a gente ouve o podcast normalmente com fone de ouvido.
Sim.
Né? Aquele fone de ouvido intra-auricular.
É, o in-ear, né? Aqueles plugs.
Isso.
Né? Exato, exato.
Então, assim, a gente fala bastante que o som, quando alguém fala com você, a voz toca a outra pessoa, né? A voz toca o outro.
Sim.
Porque é uma coisa física. Quando a gente recebe um som, as ondas sonoras entram no seu ouvido, tocam o seu tímpano, né? Então, massageia o seu tímpano, massageia o seu corpo, mesmo que seja micro vibrações, mas você recebe isso fisicamente. Diferentemente de uma mídia visual, que é luz, né? E a luz é fria, a luz da TV é fria, mas o som é quente. Então, assim, é uma sensação táctil. Por si só, já é um vínculo que você traça com o seu ouvinte, né? Então, se você utilizar isso de forma consciente, que você tá... Porque a audição é um sentido passivo, né? Você recebe, você não faz... Pelo menos fisicamente, você não tem a sua... Não é ativo, né? Você só recebe. Então, o ouvinte tá recebendo ali você, tá recebendo a sua voz. E se você levar isso em consideração, que você tá entrando na cabeça dele, tá massageando o ouvido dele, o corpo dele, isso é vínculo, isso é proximidade dos corpos, mesmo que mediatizado, né? Então, se você tiver a intenção dirigida de criar esse vínculo, você tá gerando uma comunicação muito mais efetiva e duradoura.
Cara, isso é fantástico, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas analisando sobre esse aspecto agora, o som, ele não existe antes do seu ouvido.
Sim.
Na verdade, isso é
o som,
fantástico.
Ele acontece no seu cérebro, né?
Então, isso é fantástico, quer dizer, tanto é que existem frequências que estão aqui agora, nesse momento, no ar, frequências muito mais altas e muito mais baixas, que a gente só não ouve porque o nosso ouvido não tem capacidade para absorver essas frequências, transformar essas frequências em impulsos elétricos e ensinar ao nosso cérebro o que elas significam, né?
Na verdade é uma coisa curiosa, porque a gente já começa a ficar surdo no momento que nasce.
Exato!
Né? Então, a gente tem ali, dentro do nosso ouvido, no sistema auditivo interno, a gente tem as células ciliadas, se eu não me engano é esse nome.
Sim, né? Sim.
E elas estão ali porque elas são sensíveis a determinadas vibrações. E as células que são responsáveis pelos agudos, elas vão morrendo. Né?
Eu falei isso recentemente, que outro dia tava uma zoada de cigarra embaixo da minha janela e eu não escuto. A minha mulher falando, cara, amanhã vai fazer sol. Eu falei, por quê? Olha a zoada da cigarra. Falei, que cigarra? Mas olha aí, parece que elas estão fazendo...
Já foi pro pau,
elas estão fazendo a festa da uva aqui, festa junina, é a festa do caqui. O Radiofobia das cigarras aqui embaixo da janela. Falei, aonde que tem cigarra? Não tô ouvindo. Bem, cigarra aqui, olha que zoada de cigarra. Eu já não tenho mais ouvido para o agudo da cigarra. Eu tô ficando surdo, cara.
Mas de qualquer maneira, mesmo as frequências que o seu cérebro não recebe a informação, o seu corpo recebe, né? É claro que as frequências agudas, elas são muito micro vibrações e tal, mas a gente percebe mais isso quando é grave, né? Você tá lá, tá numa boate, tá numa rede.
Sim, você ouve a vibração do tum, tum.
Você sente o corpo vibrando, né?
É, mas... até a janela treme, né? Claro.
Isso, é. Mas assim, a relação...
é que reverbera voz... no osso, né? Reverbera no crânio, no osso, em tudo, né?
Uhum. Mas a mesma voz, ela é um... ouvir a voz é um sentido tátil, né?
Sim.
Então é importante a gente ter essa consciência.
É fantástico. Eu nunca tinha parado para pensar sobre esse aspecto, que a audição, ela é uma sensação física. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quer dizer, o som tá aqui. Quer dizer, se eu ligar um dispositivo sonoro, ele vai estar emitindo uma onda. Quer dizer, o ar estará vibrando, né? Porque o som só está se propagando porque o ar está vibrando, né? Então, aquela caixa de som da televisão ou do headphone, enfim, é uma película, uma membrana que vibra e ela gera uma frequência. Se eu não tenho como captar essa frequência, ela tá ali, eu não a percebo. Por isso que a gente se arrepia, a gente se emociona e a gente tem uma ligação muito íntima com o som e com a música, porque aquilo ali literalmente penetra no nosso cérebro, né, cara?
Sim, o ouvido é passivo mesmo, assim, a gente é penetrado pelas vibrações.
Eu nunca tinha pensado sobre isso.
Da melhor imagem que você possa ter, né? Assim, uma coisa fantástica mesmo.
Eu nunca tinha parado pra pensar sobre esse aspecto, né, cara? Quer dizer, visão é luz, a luz tá ali, tá sendo gerada pela imagem, pela TV, ou mesmo as coisas físicas que estão aqui à nossa volta agora, né? Tá refletindo luz, na verdade, né?
Sim.
Elas estão refletindo a luz e isso tá entrando na nossa retina e tá sendo traduzido em imagem. Agora, o som é uma relação mais agressiva, né? Porque o negócio, literalmente, você não tem como, ou você tampa o ouvido ou ele entra mesmo, né? Não tem jeito.
É interessante, agora você me faz lembrar uma coisa. Quando as primeiras aulas que os alunos têm usando o microfone, você sabe que quem não tem muita intimidade com o microfone acaba causando alguns problemas aí pra quem tá do outro lado, né?
Perfeito.
Então, né? Eu sempre falo assim, o microfone, ele é um ouvido também.
Perfeito.
Porque o microfone, e principalmente... Os condensadores, eles têm uma membrana que é muito sensível.
Perfeito. Uhum.
Por que o condensador, ele é mais brilhante, ele tem mais detalhes? Porque aquela membrana, ela vibra mais, ela tem mais sensibilidade para vibrar. Ela é mais fina, ela é mais maleável.
Ele é alimentado eletricamente também, ele tem uma sensibilidade maior, né?
Sim, sim, exato. Ele precisa dessa alimentação para que, né, o sinal seja amplificado e tal.
Uhum.
Mas assim, aquilo ali é um tímpano, é um ouvido.
Exato,
então, quando você vai falar no microfone, você tem que chegar perto o suficiente para que o ouvido, né, receba essa informação.
Sim.
Só que você não pode gritar, né? Por quê? Porque eu falo assim, ó, o microfone é o ouvido do nenê. Não grite no ouvido do nenê.
Isso a gente aprende no curso de locução publicitária. Quando eu fiz o curso com o Antônio Viviani, ele falou assim, lindão, fala baixo. Fala no ouvido, fala pra pessoa.
Muito bom. Mas muito bom. Tem aluno que quer brincar e tal, e dá aqueles berros no microfone, que o microfone não aguenta, né? E o ouvinte também não aguenta. Então, assim, às vezes eu ouço bastante podcast, né?
Uhum.
Assim, eu sou um consumidor, eu sou viciado em podcast. Assim, meu feed tem, sei lá, uns 70 podcasts. É claro que eu não consigo ouvir tudo, né? Mas assim, eu vou selecionando o que me interessa.
Você tá no nível Gardenal fortíssimo. Tarja preta forte já, hein?
Mas é o meu objeto de estudo.
O seu ofício também, claro, claro, obviamente.
Mas assim, tem muito podcaster que não considera essa relação básica, que você tá gritando dentro do ouvido da pessoa.
Exatamente.
Né? É claro que você pode gritar, mas sei lá, afasta o microfone, abaixa o nível.
Compensa, modula, trecho, né? Modula ali.
Isso, queridão,
né?
Bota um compressor, sei lá, faz alguma coisa para segurar esse berro, mas às vezes, né, por inexperiência, ou sei lá, ou não perceber, a gente acaba consumindo algumas coisas, alguns programas em que a gritaria ultrapassa aí o senso básico aí da relação do ouvinte, né? Que tá entrando dentro do ouvido da pessoa, né?
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Cleiton, aproveitando que você é um ouvinte contumaz de podcast, né, daqueles que você já falou que é tarja preta e irremediável, e que você tem essa visão dos dois lados, tanto do rádio quanto do podcast, eu queria fazer aqui um exercício de reflexão com você. Assim, eu não vejo pecado nenhum, apesar de eu trabalhar profissionalmente com podcast, apesar de eu estar desenvolvendo um trabalho, uma empresa que está abrindo uma picada numa mata fechada. A gente está iniciando, a gente está, na verdade, sendo pioneiros num nicho que ainda não existia, que é o nicho do podcast profissional. É o nicho da produção de podcast corporativo, é o nicho de ser, ensinar as pessoas, as empresas, os profissionais liberais a fazerem podcast e receber para isso e fazer disso uma fonte de renda e sobrevivência e um negócio que só na minha empresa hoje já emprega 5 profissionais, quer dizer, já extrapolou os meus limites e já está envolvendo outras pessoas que já estão também tendo no podcast hoje a sua principal fonte de renda, né? Mas tirando esse aspecto, porque nós somos um ponto fora da curva, eu não vejo nenhum pecado, eu não vejo nenhum problema no fato do podcast continuar sendo uma atividade fundamentalmente amadora. Amadora no aspecto de que ele não será algo profissional para a maioria. Ele não precisa ser visto como uma atividade profissional para a maioria que trabalha, que tem suas atribuições e tal, e vê no podcast um caminho, uma alternativa, um hobby, uma outra ferramenta complementar para se comunicar com o seu público e tudo mais. Agora, não é porque o podcast é amador, na minha visão, que ele precisa ser uma bosta, sob o aspecto técnico, sob o aspecto da fala, sob o aspecto, enfim, da comunicação, né? A gente vive numa época onde hoje a informação ela está tão facilitada, ela está tão acessível, né, ao alcance de uma googlada, que nada mais justifica a pessoa continuar fazendo um produto de merda que não seja a má vontade, sob o meu ponto de vista. Você compartilha dessa minha impressão ou você tem uma visão diferente a respeito disso? O podcast, ele pode continuar sendo feio, sujo, estourado, mal feito, enrolado, ou ele merece uma atenção, ele merece um esmero um pouco mais cuidadoso por parte dos seus produtores, no seu ponto de vista?
Eu mantenho o meu raciocínio de que você está criando vínculos com o seu ouvinte, independente do seu objetivo ser comercial, ser apenas um hobby. Se você fala, você quer ser ouvido.
Perfeito. Né?
Mesmo que seja a sua família, seu grupo de amigos, enfim. Você está entregando uma coisa para outras pessoas, né? As pessoas estão recebendo aquilo e você vai criar um vínculo. Né? Já nisso, você precisa ter uma dedicação técnica também, não dá para você produzir de qualquer forma. Isso não passa apenas pela parte técnica, mas também a concepção do seu programa, do seu podcast, dos seus episódios, enfim. Eu acredito o seguinte, que o rádio, o meio rádio hertziano, ele já é um meio barato, né, para você poder produzir. Então, assim, diferentemente do vídeo, por exemplo, você tem bastante pessoas trabalhando, ganhando a vida com o YouTube nesse momento, né? Ganhando milhões de visualizações e tal, e eles se profissionalizam nesse meio, e eles vão gastar bastante, porque precisa de câmera, precisa de iluminação, precisa de maquiagem, sei lá, precisa de uma produção muito maior do que um rádio hertziano, que ele é relativamente barato, tanto para você ter uma emissora, transmitir e tal, que o que seria mais caro mesmo é a forma de transmissão. Agora, o podcast, o custo dele é muito mais baixo e tá na sua mão. Você tendo um microfone razoável, por exemplo, eu tenho um estúdio de gravação, eu tenho microfones que custam milhares de reais, né? Mas o que eu tô usando agora é um microfone que eu comprei no Paraguai e paguei, sei lá, R$300 faz uns 6, 7 anos, porque eu não preciso usar o outro para esse propósito aqui, não precisa, né? Então eu tô usando um microfone baratíssimo, eu tô usando uma plaquinha de áudio que é antiga pra caramba em um notebook. Eu tô no estúdio por conta da conveniência, mas eu poderia fazer isso em casa, né?
Claro.
Então é muito barato pra você captar um áudio de qualidade e também ter acesso a essa informação de edição, você aprimorar a sua linguagem, é questão de estudar e ter essa postura perante o seu público, né? Você criar um vínculo não é só pela voz, mas pelo assunto que você está tratando, pela abordagem que você faz e pela parte técnica. Então, assim, eu considero, é claro que tem muita gente que não tem condição e está aprendendo e tal, ou não tem a percepção, né? A gente está acostumado a trabalhar com áudio, a gente tem uma percepção um pouco mais aguçada, né? Questão de equalização, quando está muito comprimido, enfim. Tem várias questões técnicas que a gente percebe na hora e que a maioria das pessoas que não trabalham com isso não percebem. Mas, independente disso, você precisa ter essa consciência de que você precisa entregar um produto, mesmo que seja um hobby, que tenha um mínimo padrão de qualidade para você criar esse vínculo, as pessoas ouvirem, enfim, para você se relacionar com essas pessoas, né? Eu defendo também que tenha um cuidado total com a parte técnica e conceitual do podcast.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
O ouvinte do Alotênica, desse podcast que a gente está falando aqui hoje, ele é também um ouvinte um pouco diferente do ouvinte médio de podcast, porque é fundamentalmente um ouvinte que está ou produzindo, ou querendo produzir, ou se interessa pela produção de podcasts em geral, que é basicamente o que eu faço nessa atração aqui, né? É compartilhar a minha experiência, compartilhar aquilo que eu faço no meu dia a dia, tirando dúvidas na medida do meu conhecimento, quando eu não sei, eu vou pesquisar e tal, e trago eventualmente os resultados aqui para a gente discutir, e essa conversa se amplia através dos comentários, através das redes sociais, que também são uma excelente ferramenta. Você acredita que esse interesse pela produção, esse interesse por você se tornar um produtor de conteúdo, facilitado hoje pela internet, ele é uma coisa que está crescendo cada vez mais? Você visualiza isso junto aos seus alunos também? Quer dizer, apesar de ser o curso de publicidade, existe uma predisposição ou interesse natural dessa geração de produzir conteúdo e não só absorver, não só consumir conteúdo? Ou a gente aqui que está aqui fazendo isso no dia a dia, a gente é meio que exagera um pouco, a gente que é empolgadão demais? Ou todo mundo hoje em dia, pela facilidade, realmente quer um pouco produzir, quer se fazer ouvir, quer se fazer ver através dos vídeos? Como é que você percebe isso no seu dia a dia como docente?
Existe essa predisposição, a gente tem muitos alunos que têm canal no YouTube. O YouTube é a bola da vez para molecada, né? Eu falo molecada porque primeiro ano de graduação tem em média 17, 18 anos, né?
Sim.
Pra gente que é mais velho, a gente tem essa liberdade poética de chamar de molecada.
Sim,
então, assim,
perfeito.
Eles saem formados ali com 22, 21, 22. E tem muitos alunos que têm canais no YouTube, porque o vídeo ele ainda é mais sedutor, né? Então,
sim,
assim, como tá na moda, tem muita gente ganhando dinheiro, bastante dinheiro com isso.
Perfeito.
São muita gente, assim, relativamente, são poucos que ganham dinheiro, mas isso atrai a atenção da molecada, né? E os alunos têm a referência deles, eles chegam já na faculdade com os seus YouTubers favoritos, né? Quem gosta mesmo de YouTube já tem os seus ídolos, as suas referências, né? E no caso do podcast, a gente tem essa dificuldade aí de encantar, né? De fazer com que eles se encantem com a mídia, porque ele é só, entre aspas, é só sonora, né? Tipo, parece que falta alguma coisa para eles, porque eles ainda, talvez por um lado, porque não foi gerado esse vínculo, talvez seja um problema de quem tá emitindo, porque não acharam que aquilo é interessante, e por não se passar daquela fase de entusiasta,
uhum,
né? De ter a vontade de produzir, até chegar nessa fase, eles abandonaram o podcast no meio do caminho.
Perfeito,
né?
Perfeito.
Por conta de outras coisas. Agora, o YouTube faz parte da vida deles antes de chegar na faculdade, enfim. Na verdade, o vídeo está presente na nossa vida aí muito fortemente. E a gente é seduzido pelas imagens, pela facilidade de produção também do vídeo. Mas eles têm essa predisposição. O nosso papel é tentar ampliar o horizonte de possibilidades para eles produzirem, né? Porque a gente faz o curso de publicidade, mas a gente, nem todo mundo sai formado em publicidade e vai trabalhar em agência, ou vai atuar como publicitário que faz campanhas e tudo mais. O leque se abre também para atuação profissional nesse sentido. Então você pode se formar publicitário e, sei lá, virar um apresentador de TV, né? Se você tiver, trabalhar para isso, né, desenvolver essa parte, você pode. E você pode se utilizar de muitos conhecimentos que a gente tem na graduação para atuar nesse meio. Então, o nosso papel é tentar ampliar essas possibilidades no horizonte dos alunos e entender que o rádio e o podcast pode ser divertido, estimula a imaginação, né? A gente tem alguns trabalhos que a gente faz de programas radiofônicos que eles têm que gravar como se fosse ao vivo e depois aquilo é coletado e veiculado na rádio mesmo, então assim, sem edição, sem nada. E é uma aventura para eles, né? Porque eles passam uma semana toda desesperados para produzir as atrações, as entrevistas, as reportagens e tudo mais, para chegar lá na hora e apresentar ao vivo para poder mandar para a rádio e na próxima semana já tem outro programa. Então a gente tenta estimular essa vivência do áudio, do rádio, da parte que é restrita à imaginação, ao som, para poder gerar mais interesse aí na produção como um todo, né? Eu digo o seguinte, que a produção de áudio, ela não fica limitada no áudio. Você pode estudar a produção de áudio e expandir esses conhecimentos para a produção de vídeo, para a produção de teatro, para a produção do que tiver relacionado ao som, você pode utilizar esses conhecimentos, né? Então, o nosso papel é propiciar todo esse leque aí de consciência de produção, né?
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
No nosso papo sobre rádio AM, a gente estava falando sobre linguagem e tal, me veio à mente aqui um pensamento que é o seguinte. Muita gente fala sobre a morte do rádio desde o advento da televisão, lá nos anos 50, né? Então, a televisão apareceu, o rádio vai acabar. A internet é a mesma coisa, o rádio vai acabar. Entra a mídia, sai a mídia e o rádio continua aí forte e não tão saudável quanto antes. Mas o rádio continua aí persistindo e sobrevivendo. E o que eu tenho percebido, também como um grande observador do rádio, um apaixonado pelo rádio, e também um entusiasta, por que não dizer do rádio, é que o rádio está começando a ganhar humildade e aprender com outros meios. A minha observação pessoal, né? Até pouco tempo atrás a gente viu o Ibope, no caso a medida de audiência das rádios, terem uma queda vertiginosa. E de repente, hoje, por exemplo, me veio a informação que a Rádio Jovem Pan FM em São Paulo hoje está líder disparado da audiência do Daio Paulista, com uma média de 160 mil ouvintes por minuto, que é um absurdo de bom para ano 2016. Né?
Sim.
E aí eu parei para estudar um pouco a respeito disso, e aí eu parei para observar que 80% da programação da Rádio Jovem Pan FM no horário das 9 da manhã até as 9 da noite é bate-papo e programas de conteúdo e de conversa. Como se fosse a linguagem que a gente estava falando, a linguagem do Rádio AM. É comunicação. Ao passo que as outras emissoras concorrentes da Jovem Pan tem a maioria da sua programação diária, desse horário das 9 às 21, com música, basicamente, né? Então você tem ali as grandes concorrentes, que é basicamente a Transamérica, que mais? A gente tem ali a Mix FM, outras que são ali a Energia 97, Metropolitana, no Dial Paulista, né, da cidade de São Paulo, estão tocando música o dia inteiro. A Jovem Pan começa com o Jornal da Manhã, que é nacional, mas retransmite um pouco São Paulo. Aí vem uma programação de uma horinha de música, daqui a pouco entra o Morning Show. O Morning Show vai até 11h30, meia hora de música, entra o Pânico, que vai até as 2h. Aí tem mais uma hora e meia de música, entra lá o Missão Impossível, que vai até as 5h30. Quando é 6 horas da tarde, entra os Pingos nos Is com o Reinaldo Azevedo. Quer dizer, a Jovem Pan e outra, intermeado por interatividade full time. É Twitter, é transmissão do estúdio ao vivo, seja no YouTube, seja no site, ou seja, a Jovem Pan FM está dando uma aula, sob o meu ponto de vista, de como o rádio pode sim andar na vanguarda, aproveitando as ferramentas que a internet tem para poder se manter atual, para poder se manter conectado, né? Porque ninguém mais liga para a rádio, como na nossa época, por exemplo. Você ligava para pedir uma música, você ligava para deixar um recado. Hoje em dia você deixa mensagem de voz no WhatsApp. Sim. E a programação vai lá, pega as melhores mensagens e coloca ali no meio do programa. A pessoa vê em tempo real. Hoje, no dia da gravação desse programa, aconteceu um negócio muito interessante, que eu fui pegar o meu filho na escola e tava no finzinho do morning show. Era 11h20 da manhã, 11h30 da manhã. E aí, uma das apresentadoras deu uma informação a respeito do filme do Capitão América Guerra Civil, e ela tava falando assim: não, porque o Guerra Civil é um filme que vai vir os heróis da Marvel, os Vingadores, divididos em dois grupos, eles estarão um contra o outro por conta de razões XYZ, e tem um plus que é a presença do Homem-Aranha, que é um personagem da DC Comics, que não é da Marvel, que está emprestado para esse filme e que é uma coisa rara de acontecer, esse crossover e tal. Na hora, eu, bom nerd que sou, apreciador de quadrinho, dirigindo, falei, tá errado. Vamos ver quanto tempo vai levar para corrigirem essa informação. Clayton, mas não deu 40 segundos. Oh. Ela começou, pelo amor de Deus, gente, deixa eu me retratar aqui, porque já está chovendo comentários no Twitter me corrigindo, dizendo que não, que o Homem-Aranha é sim da Marvel, mas os direitos dele do cinema eram da Sony e foram cedidos especialmente para esse filme. Em 40 segundos, ela foi corrigida pelo Twitter.
Legal.
Então, eu pergunto para você, o quanto que isso é um caminho sem volta para o rádio e o quanto que o caminho contrário é necessário também? Ou seja, à medida que o rádio está conseguindo se reaprender com a internet, o quanto que a internet também tem que aprender com o rádio?
Sobre a sobrevida do rádio, os apreciadores do rádio, como ele era antigamente, eles vão envelhecendo junto e vão ficando, né, vão morrendo. Claramente, eles vão ficando à margem desse processo comunicativo. Então, para o rádio poder sobreviver, ele precisa atingir esse público que está ativo, que está vindo aí, está acompanhando o crescimento desse público. Esse público está onde? Está na internet, não tem jeito. E com isso vem todo o hábito de consumo desse público. A gente falava das rádios musicais, que estão cortando custos, deixando ela quase toda automatizada para poder cortar esses custos. Então fica tocando música o dia inteiro, aí entra um locutor para falar uma coisa ou outra. Mas a gente, se você for ver, a gente não precisa mais de uma rádio musical, porque a gente tem o Spotify, e a galera que tá vindo mais nova, ela não ouve rádio por isso, porque o consumo dela de música tá no YouTube, tá no Spotify, tá mais fácil ali. Então o rádio precisa encontrar formas de atingir esse público e gerar vínculo com esse público, seja por meio de assuntos que interessam a ele, né, ou a linguagem, enfim. Eu acredito que esse é um caminho sem volta. Existe um conceito que está sendo discutido agora, inclusive vai ser lançado um livro esse ano,
olha aí,
de 2016, que seria o rádio social, o rádio como mídia social com base radiofônica, né, que seria uma expansão do rádio para a internet, né, para as mídias sociais.
Sim.
E com base radiofônica. Então é o que eles chamam de rádio social, que é essa interação, né, que você precisa gerar com o seu ouvinte e gerar o conteúdo em tempo real com a contribuição do ouvinte, né? Certo. Então, esse caso aí é um exemplo disso. E é a mesma coisa da segunda tela quando a gente está assistindo TV. A gente já não consegue se inscrever sem estar com o celular na mão. Sim. E às vezes a segunda tela acaba sendo a televisão, né?
Muitas vezes, televisão... exato, a TV acaba sendo a segunda tela, isso mesmo.
A televisão é a segunda tela e se as emissoras resistirem ao Twitter, por exemplo, você liga no SBT, tem lá um hashtag alguma coisa, hashtag barbecue Brasil. Você liga na outra emissora, na Globo, tem lá hashtag superstar, né? Só que elas precisam se adaptar a essa nova realidade, que elas estão se tornando a segunda tela, né? E o rádio tem que partir desse raciocínio também, que quem tá ouvindo rádio a partir de agora precisa ser impactado, precisa ser envolvido por esse meio, seja ele pela internet ou por ondas hertzianas. E o caminho passa pela convergência, né? Não tem jeito.
Mas é um caminho sem volta, você concorda comigo?
Sim, sim. A gente tem aí uma realidade que eu penso que não vai se confirmar, que é, por exemplo, o rádio digital, que seria como se fosse a TV digital, que está sendo implementada agora, né? Que está programada para desligar a TV analógica daqui a uns 3, 4 anos, não sei exatamente, que é o sinal analógico vai ser desligado e vai ficar só a TV digital, certo? Que é uma transmissão de dados, em vez de ser o analógico, é o 0101, enfim, dados digitais.
Binário, é binário.
Isso, é. E a gente já está recebendo isso em casa, né? Algumas cidades já está sendo desligado o sinal analógico. Existe uma proposta para o rádio digital também, desse mesmo raciocínio, de você enviar dados binários digitais do rádio. Daí o rádio teria um som de CD, o FM teria um som de CD, enfim, você teria uma interatividade por meio desse fluxo de dados que você poderia mandar de volta, né? Você receber imagem, enfim. E isso está em discussão no Brasil há anos, e enquanto isso a internet está correndo por fora, ou enfim, pelo meio, enfim, está atropelando toda essa discussão. O rádio digital já ficou para trás e a internet já passa a ser o intermediário aí dessa relação, né? Então, consumo de música, a gente tem o streaming e a gente tem também, no caso das rádios, a web rádio, a rádio na web, que precisa se adaptar a essa realidade que é mutável de uma maneira incrível. A gente não sabe o que vai ser daqui 2 anos, eu não sei, né? A gente tem que ir se adaptando e vendo as tendências, né? Por exemplo, 2 anos atrás o Snapchat era uma coisa só de adolescente. Hoje, todo mundo tá usando o Snapchat. Aí as marcas se voltam para esse aplicativo para pensar como que podem atingir o seu público-alvo, como que pode trabalhar isso na programação de uma TV, enfim. E a gente tem que se adaptar, né? E as emissoras de rádio, tanto hertzianas quanto as emissoras online, isso aí eu incluo também o podcast, precisa pensar com base nessa realidade que está sempre mudando.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
E o podcast tá aí, quer dizer, também como uma mídia que tá se afirmando, a gente tá ainda engatinhando, né? Recentemente teve uma reportagem sobre podcast na internet, mas enfim, num grande canal de comunicação, e o jornalista, enfim, que escreveu, ele se preocupou muito em falar o que é podcast lá fora e se informou praticamente zero com o que acontece aqui no Brasil e se resumiu dizendo que no podcast é coisa só para iniciados, ponto. Sabe? Uhum. Quer dizer, ele não tá errado sobre esse aspecto, porque pra gente que faz no dia a dia, pra pessoas como eu, por exemplo, que vivem o podcast 12, 14, 16 horas por dia respirando podcast, é praticamente uma heresia, claro. Mas assim, eu paro pra pensar, por exemplo, da minha família, vamos lá, 25 pessoas. Quem conhece podcast? Eu, minha mulher e meus filhos. Quem consome? Só eu. Então, quando ele fala que é pra iniciados, ele não tá errado, entendeu? Sim. A gente se revolta na hora, porque o cara falou merda, ele deveria se informar melhor e tal, não sei o quê. Mas no fundo, ele tá certo. É porque se você for falar realmente a realidade, é isso. Quer dizer, você ainda tem todo aquele trabalho de catequização. Enquanto você ainda tem que explicar pra pessoa o que é e procurar, como a gente falou lá no comecinho do programa, uma maneira, como diria um professor meu, de vulgarizar o diálogo, né, de facilitar o diálogo pra que a pessoa possa entender, é porque aquilo realmente tá longe de ser conhecido, né? Sim. Então, eu queria que você aqui, nesse momento, deixasse, assim, um momento Marília Gabriela, porque a gente fazendo aqui um bate-bola, jogo rápido, com o Cleiton Henrique, queria que você dissesse um ponto que você realmente gosta muito do podcast brasileiro e um ponto que realmente lhe incomoda bastante do podcast brasileiro, para que os nossos ouvintes que são produtores tenham essa impressão também de você, não só como consumidor de podcast, mas também como profissional de publicidade, lecionando numa cadeira sobre rádio, e desse essa impressão para a gente saber o que é que a gente pode melhorar, o que é que a gente pode manter para que o podcast possa se consolidar cada vez mais como uma mídia, como merece ser consolidado.
Um ponto que eu gosto bastante é difícil de escolher, porque como eu sou um viciado em podcast, então tem vários aspectos que me atraem.
Então fala vários. Pode falar vários que você gosta e vários que você não gosta. Tá ótimo. Não precisa ser um só, não. Vamos fazer essa reflexão aqui antes de encerrar o programa. Vários pontos que você gosta, o que realmente lhe atrai, o que realmente lhe agrada e o que te desagrada?
Bom, o que me agrada é que a gente tem a oportunidade de consumir conteúdos dos mais variados temas, enfim, e abordagens. Pelo podcast, você consegue escolher o que você vai ouvir, você consegue pesquisar, e coisa que no rádio você recebe, né? No rádio hertziano, você recebe pronto. O máximo que você pode fazer é procurar uma emissora ou desligar. E ali você consegue encontrar os temas e as abordagens que são do seu gosto. Então tem para todo mundo. Em contrapartida, existe muita coisa parecida na podosfera ainda. Eu comecei a ouvir podcast, eu não lembro exatamente qual foi o primeiro podcast que eu ouvi, mas ou foi o Jovem Nerd ou foi o Escriba Café, né? Então, assim, são dois completamente distantes, né? No formato deles básico, assim, de conversa, ou do que o Cristiano faz, que é mais storytelling e tal. Então, assim, são duas abordagens completamente diferentes e que me chamaram a atenção. E de lá pra cá, isso faz, assim, sei lá, 6 anos, 7, não sei, a coisa melhorou, mas ainda existe muita gente fazendo, por exemplo, o Papo de Bar, né? Que é legal e tal, mas a gente começa a ter muita repetição de formato, de abordagem, enfim, de condução. Então a gente tem essa oportunidade de tratar de vários assuntos, mas muita gente, por conta de querer se espelhar em quem já tá fazendo um caminho aí longo, acaba fazendo a mesma coisa e isso não é legal. A gente precisa procurar um diferencial. Eu falo por mim, quando eu pensei em fazer o meu podcast, que é voltado para a instrução dos meus alunos ali naquele segmento estudante de comunicação social, publicidade e propaganda, que faz a disciplina de rádio. É o mais segmentado possível, né? Eu pensei em fazer um podcast justamente para estimular e até mesmo forçar eles a consumir essa mídia, né? Então, assim, ó, vai, esse conteúdo cai na prova, por exemplo, né? E cai. Então você precisa ouvir. E ele ouvindo, espera-se que ele seja envolvido por aquele conteúdo e comece a ouvir outras coisas. Sim. Né? Mas eu poderia, por exemplo, gravar a minha aula. Ou só ligar o gravador ali. Sim. E sair falando e pronto. Mas o que eu pensei em fazer? Não, vou fazer uma coisa diferente porque para tentar envolver justamente, né, uma coisa que ele não está acostumado. Então, por isso que até os meus episódios demoram para sair, né? Porque tem toda uma estratégia aí para envolver o ouvinte. Então, como o ouvinte que está nos ouvindo agora, como a pessoa que está nos ouvindo agora, provavelmente é um produtor de podcast ou pensa em fazer o seu podcast, eu digo que eu sinto falta de diferencial, assim, em muitos podcasts que são lançados por aí, né? Eu não sou o dono da verdade, né? A gente faz o que acha que é certo, mas pra quem é ouvinte, fica parecendo que é tudo igual, né? Isso me incomoda um pouco. Mas isso é natural de uma mídia que tá crescendo, as pessoas. Sim. Estão se adaptando ainda. Perfeito. Pensando nisso, a gente tem, eu citei o Escriba Café, que é um formato diferente, a gente pode olhar pro rádio, né, hertziano, o rádio tradicional, pra poder aprender realmente formas diferentes de fazer o nosso podcast. Então, assim, se você olhar os formatos de programas, formatos de programação, existem várias formas de você estruturar um programa e forma de você transmitir aquela informação. Sei lá, top 10, se é um programa musical, se é um programa de humor, você pode criar sketches, enfim. Uhum. Você pode fazer várias coisas diferentes que a maioria não está fazendo. Se você se sentir confortável com isso, você é um caminho, né? Então, eu diria para voltar os olhos e os ouvidos pro rádio para beber dessa fonte aí, né? Outra coisa que eu já comentei é a possibilidade de criar um vínculo com o ouvinte. Então, assim, pô, eu escuto agora não, porque tem muita coisa para ouvir, mas, assim, passei alguns anos da minha vida escutando o Nerdcast toda sexta-feira. Uhum. Aprendendo coisas, enfim, mas eles eram meus amigos, né? Na minha relação de comunicação. Sim. É como se eles fossem meus companheiros. E até hoje eu ouço o podcast com essa postura. Eu saio para andar de bike, ouvindo podcast, eles estão comigo. O podcast me ajuda a lavar louça. Eu odeio lavar louça. Eu odeio, assim, com todas as minhas forças. Daí, quando eu tenho que lavar louça, eu coloco o podcast e beleza. Ele me ajuda, ele pega na minha mão.
Uma boa justificativa pra você ficar ali lavando louça, né?
É, e ele me ajuda a lavar a louça.
Você até lava mais devagar, passa duas vezes, enxágua duas vezes, né?
Então, assim, o podcast tem esse poder, assim, de fazer parte da sua vida, uhum. Porque ele tá ali no seu ouvido, tá no o fone tá ali e tal, e você se desliga relativamente do mundo, ele te acompanha no que você estiver fazendo e você dirige a sua atenção para ele. Então, assim, você se deixa conduzir também pelo podcast. Esse poder as pessoas precisam entender, mas isso é um poder benéfico, né? Quem. Sim. Produz e também quem ouve, né? A gente ouve vários podcasts que tem, assim, depoimentos de que foram ajudados pelo podcast. Eu vi esses dias um podcast, não sei se foi dos comentadores, que estava falando falando lá que uma pessoa tava pensando em se matar e pelo podcast ajudou ela a pensar melhor e tal.
A gente falou sobre isso também, tem um amigo, inclusive, que recentemente gravou com a gente, que teve problemas sérios. A gente teve, tem os dois lados, né? Tem não só pessoas que se curaram de depressão e que desistiram enfim, fazer uma besteira e voltaram pro Brasil, como gente que quase morreu também, né? Eu recebi já relato de ouvinte que tava ouvindo Radiofobia enquanto comia uma esfirra de carne com Coca-Cola, tava dando uma engolida na hora de uma piada.
Nossa.
E aí deu aquela soprão de risada e entrou a carne da esfirra pelo nariz, literalmente, veio parar a carne moída no olho, o cara teve que ir no pronto-socorro e tal. Então você tem os dois lados, o podcast é uma coisa tão intensa que ele tanto salva vidas como ele pode ser até risco de vida pra alguém, né?
Use com...
Aprecie com moderação, ouva por sua conta e risco, né?
Isso. Mas assim, o poder que ele tem, eu acredito que seja mais do que o rádio hertziano, porque o rádio hertziano tá deixando isso de lado, né? Esse vínculo. E o podcast precisa aprender com toda essa tradição oral que a gente é fundamentado, né, sobre ela, para poder envolver os ouvintes. Então, assim, é por isso que eu gosto tanto de podcast e tenho muitos amigos que não sabem que são meus amigos e me acompanham no dia a dia, porque ele faz parte da vida dos ouvintes mesmo. Então, quem produz precisa sempre lembrar disso e tentar criar esse vínculo, né?
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
E agora, pra gente encerrar, liga o rádio, né? Vamos falar um pouquinho dessa atração que, como a gente já citou, ela nasceu como um complemento acadêmico, né? Da sua atividade como professor universitário. Então, compartilhe um pouco com a gente, né? A gente já tem 4 episódios aí no ar. Apesar de ser um exercício de complemento, né, da sua atividade, é um podcast muito bem produzido. Eu me apaixonei desde o teaser do piloto, tanto é que eu lembro, eu tava na academia. Olha, o gordo na academia já é uma raridade, né? Eu lembro que o Miro mandou pra mim, o Thiago Miro, que trabalha comigo, mandou pra mim via Slack, falou assim: acho que você vai gostar desse podcast. Aí eu fui lá, já me inscrevi no Pocket Cast, baixei e a minha sorte é que tinha lá o teaser e o episódio 1 e o 2 já na sequência, né? E aí eu já baixei os dois e ouvi ali no mesmo dia, já fui, já tuitei, já espalhei, já... Eu, quando gosto do negócio, eu me empolgo, né? Então, ali já virei fã de carteirinha do Legal Rádio. Então, compartilha um pouco com a gente o que você já fez, o que, que a gente ainda pode esperar, né? Dessa que eu espero que se transforme, apesar de saber que não é esse o objetivo, mas fica aqui um pedido de fã, assim, eu espero que acabe se transformando numa atração periódica e a experiência de fazer, compartilhar um pouco com a gente aqui.
Legal. O Ligo Rádio, como a gente já comentou, ele é um apoio pedagógico, um apoio didático ali para as minhas aulas, e a minha intenção, a primeira ideia seria fazer uma coisa chamada sala de aula invertida, que os alunos chegam na aula e já tenham ouvido aquele conteúdo. Em vez de eu chegar na sala, eu tenho lá 50, 100 minutos de aula, né, por semana com eles. Chega lá, dentro desses 100 minutos, passar um conteúdo, e às vezes precisa parar para, sei lá, chamar a atenção de alguém que está fazendo bagunça, sei lá, enfim. Que existe toda aquela dinâmica de sala de aula que não é muito propícia para o som, para o áudio, para pensar o sonoro. Então, a minha intenção, um dia eu pretendo chegar nessa realidade de inverter essa sala de aula, eles ouvirem o conteúdo em casa, uhum, e chegar em sala de aula e discutir aquilo, ou fazer algum exercício, algum texto, alguma reflexão, né?
Certo.
Só que eu faço isso de maneira independente, não tá ligado à instituição.
Perfeito.
Né, eu faço isso por conta própria.
Certo, certo.
Porque é um trabalho já triplicado, né?
Claro.
Já tem o trabalho das aulas e aí eu tenho que produzir ainda, mas isso eu acho importante, para também estimular o ouvido deles, né? A pensar ou consumir conhecimento, enfim, reflexões por meio do som, né? Só, apenas. E isso fazer no momento que eles acharem mais adequado. Então, esse conteúdo, ele depende do cronograma e da ementa da disciplina, certo? Então, assim, os assuntos que são previstos na disciplina, eles vão ser contemplados no Legal Rádio, se possível. né?
Perfeito.
Então, assim, é um conteúdo que eu considero básico para poder, a partir dali, avançar na reflexão. O primeiro episódio é aquele teaser, né? Agora, o segundo episódio é a pergunta básica, né? O que é rádio? Que a gente responde, mas sabe que isso pode mudar. No terceiro episódio é sobre linguagem radiofônica. Aí eu fiz um episódio que extrapolou a duração que eu previa para os episódios, né, normais, que pensando em mais ou menos uns 20 minutos, acabei fazendo um de uma hora e pouco, uhum, sobre linguagem radiofônica, mas eu não queria perder o fluxo do raciocínio e a conexão entre as peças, né, os elementos.
E ficou fenomenal, fica já aqui a recomendação reforçada, principalmente pelos trechos e enfim, tem toda aquela parte de interpretação poética, né, aquela parte do Paulo Altran de arrepiar que tem ali também. Pra você ver que eu não tô falando groselha, não, eu ouvi todos, sou ouvinte mesmo dessa bodega. E é genial, cara. Imagino, eu como produtor, eu sei, eu tenho noção do trabalho que te deu fazer isso. E
sim, sim, demorei. Quanto, sim. A pesquisa foi bem demorada, né, pra poder... É porque, assim, o que eu tô fazendo é um material didático, né? Sim. E precisa ser pensado pra ficar como um material de consulta e que seja, assim, que valha pra os próximos anos, enfim, as próximas turmas que vierem, as turmas que estão já no terceiro período, no quarto semestre, enfim.
Tanto que os posts têm, né, as referências bibliográficas também, tudo, né?
Isso. Esse episódio deu muito trabalho, assim, pra pesquisar e deixar ele tudo redondinho. E eu sou um cara meio perfeccionista, então, deu trabalho. A edição também demorou.
Tamo junto, Cleiton. High five aqui.
É isso aí. Então, esse terceiro episódio é de linguagem radiofônica, que eu tive que buscar... Que você, como é um material de consulta, eu preciso cercar o assunto da melhor maneira possível, porque eu não tenho a possibilidade de responder uma dúvida que surgir na hora que estiver ouvindo. Então eu preciso prever algumas dúvidas, alguns questionamentos que o aluno possa ter, para eu construir a minha mensagem. Então, assim, é como se eu estivesse escrevendo um artigo científico, mas, assim, de uma maneira mais leve, mais simples, para cercar o aluno de maneira que ele entenda o básico ali, ele não tenha dúvida, e a partir dali ele comece a pensar. Por isso que demora também. Uhum. Então, o episódio de linguagem radiofônica, ele ficou extenso para poder cercar todas essas questões aí. E o quarto episódio, que na verdade é a metade do assunto, que é sobre a Guerra dos Mundos.
Sim.
Que é uma outra coisa que, quando eu fiz graduação, que eu conheci a Guerra dos Mundos pelo rádio, eu fiquei maluco. Então eu saí comprei o romance do H.G. Wells, li, fiquei doido, encontrei a gravação da Guerra dos Mundos na internet, em inglês, é claro, baixei o roteiro em inglês, acompanhei, ouvia isso direto, porque eu achava uma coisa sensacional. E hoje é difícil fazer com que o aluno ouça a gravação original, por conta de ser em inglês, então Sim. tem o problema aí do acesso da língua, e também porque é um programa extenso, se não me engano tem quase uma hora, tem 40 minutos de onde aconteceu ali a invasão mesmo, assim, e depois tem mais um trecho que continua o programa, mas, assim, o arquivo dele tem mais ou menos uma hora, então o programa é extenso. Então, pra você fazer alguma pessoa de 18 anos, 19, 17, ouvir um programa da década de 30, né, 1938, em inglês, é difícil. Então, o que que eu fiz? Eu escrevi uma adaptação da história, mas contando o que aconteceu no dia, uhum, né, no dia da transmissão. Como se eu tivesse, ó, em 1938
aconteceu isso. Não é a transmissão, isso. Mas o que ela gerou de, enfim, toda aquela situação das pessoas que não sabiam o que estava acontecendo e foram surpreendidas por uma transmissão e realmente acreditavam que o mundo estava sendo invadido por alienígenas, né?
Exato, mas o que eu fiz foi, assim, a primeira parte, que é o episódio 4, eu recontei o caso,
certo,
né?
Uhum.
Só que recontei de uma maneira, assim, mais dramática, vamos dizer assim. Eu dramatizei essa situação. Pra depois, no outro episódio, no episódio 5, que ainda vou lançar, tô preparando, uhum, pra eu apresentar algumas questões relacionadas a isso. Né? Então, assim, no primeiro episódio é mais assim pra você ter contato com aquele acontecimento. Uhum. Né? Em vez de você ouvir o programa original, você entender o que aconteceu e talvez ser fisgado aí pra ouvir o original, né?
Sim, até que você deixa o link lá também, né? Pra quem
isso,
quiser
ver. Uhum. E por aí a gente vai seguindo com os assuntos que... Algumas coisas que a gente conversou hoje aqui, eu pretendo tratar, uhum, né? O caso da voz e do vínculo, tem a questão da oralidade. Então, assim, tem alguns episódios que a gente precisa dar conta vamos dizer assim, do material de consulta pros meus alunos.
Certo.
Mas, assim, conforme for, a gente pode expandir isso para trazer convidados e discutir a relação do podcast, do rádio, enfim, manter essa reflexão depois que a gente fizer preparar esse terreno aí, que são as bases para os alunos que estão entrando na graduação, poderem encaminhar por ali, né?
Maravilha. O link, é claro, está no post, mas quem quiser pode entrar lá no site, ligaorradio.com.br, não é isso?
Isso, exatamente.
A gente tem também a fanpage no Facebook, que tem o link lá no post. Tem também o Twitter, o @ligaoradiocast. E tem também o ligaorádio, @ligaorádio no Instagram, que yes, você pode curtir lá as fotográficas do Liga ao Rádio. Cleiton, não tenho palavras para agradecer a você pela generosidade da sua participação aqui com a gente hoje. O Alotênica é um programa solo, né? É uma prática onanista que eu faço aqui mensalmente, é um exercício, né, que eu não tenho pauta, geralmente eu sei o que eu vou falar, eu ligo o microfone e vou embora, né? E quando tem algum convidado aqui, acaba se transformando num programa realmente especial. E o programa de hoje, eu tenho certeza que, assim como foi para mim muito agregador, foi para mim um grande aprendizado, eu vou refletir sobre muita coisa que nós conversamos aqui, pode ter certeza, vai gerar assunto para outros programas também. Tenho certeza que nossos ouvintes também vão aproveitar, vão gostar bastante e vão dar um pouco mais de audiência lá pro Liga ao Rádio, porque se não fizerem, eles são bocós, né? Porque ali é um conteúdo realmente imperdível. Podemos esperar mais coisas por aí, não podemos?
Sim, a ideia é, a gente está trabalhando para isso. Enquanto a gente puder contribuir para o crescimento também técnico e conceitual do rádio e, né, e do podcast, da maneira simples que a gente faz, né, e modesto, é uma contribuição pequena, mas a gente, juntando as forças, a gente consegue melhorar isso, né. Eu torço muito para a mídia, podcast, crescer, se profissionalizar, e o Alotênica é uma porta de entrada para muita gente. Eu indico o Alotênica para os meus alunos quando eles precisam pensar sobre vários aspectos técnicos, e o trabalho que você faz é imprescindível para o crescimento do no podcast no Brasil, né?
Cara, então estamos aqui rasgando seda mutuamente, mas o importante é que a gente está junto, e tanto o Alotênica quanto meus outros podcasts, a minha atividade diária, estão à sua disposição. Sempre que eu puder ser útil também, pode contar comigo, tá bom, meu velho?
Beleza, Léo, agradeço demais o convite, fiquei muito feliz, muito satisfeito em participar do seu programa, e estou à sua disposição, dos seus ouvintes. Quem quiser me procurar lá no Liga ao Rádio, pode me procurar, eu estou aí para agregar e fazer a gente crescer cada vez mais aí na podosfera.
Pode seguir também você lá no Twitter, né? Tem o @CleitonHenrique, não é isso?
Exatamente, pode me seguir lá, eu falo umas groselhas lá também, e a gente vai, vai seguindo, né?
Cleiton com Y, Henrique com H, pode seguir sim, porque é garantia de posts ali com bastante propriedade. E a gente tá encerrando o Alotênica de hoje, espero que você aí tenha gostado. Não esquece que você pode mandar sua sugestão de pauta pro alotênica@radiofobia.com.br. Mês que vem a gente está de volta. Conto com o seu carinho, com o seu download, com sua conexão. Um abraço e até mais.
Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.